Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E hoje estou recebendo aqui o Dr. Igor Marx. E a gente vai falar sobre a relação entre eu fazer uma boa, o que eu chamo aqui na mentoria, né, uma boa apresentação de vendas e o que todo mundo conhece como consulta, mas que também dentro da consulta a gente vende algo, desde, Vitor, eu não vendo nada, não vendo protocolo, não vendo cirurgia, não vendo procedimento, tá. Mas no mínimo você fala para o paciente fazer um exame, eu falo para ele tomar uma medicação. Você está vendendo algo, porque se ele não acreditou em você ou vai pegar uma segunda opinião, é porque ele não comprou a sua ideia. Então, o quanto é importante a gente fazer uma boa apresentação de vendas, a gente ter um tempo de consulta grande para a gente vender protocolos e como que protocolos têm mudado a realidade em muitos consultórios, assim também como o Dr. Igor. Igor, seja muito bem-vindo ao podcast, se apresenta e traz para mim o como você entende que essa relação tempo numa primeira consulta barra apresentação de vendas faz sentido para a gente conseguir ter melhores resultados, gerar melhores, maiores conexões com os pacientes e, é claro, vender mais.
Tudo bom, pessoal? Meu nome é Igor, sou médico, tenho uma pós-graduação em nutrologia esportiva e trabalho com foco na área de emagrecimento, né? Eu estou subnichado nessa área aí há 2 anos. Então, sobre essa parte aí de planos, a parte da relação do médico-paciente, isso é uma coisa que eu sempre achei muito importante, porque, na verdade, a gente, desde da faculdade, a gente é ensinado a fazer uma boa anamnese com o paciente. Na faculdade ensina-se isso, só que quando a gente vai para o mercado de trabalho, a situação é diferente, né? A gente tem uma fila enorme ali e muito pouco tempo para você poder fazer um atendimento de qualidade. Tanto no SUS quanto nos planos de saúde. Então, o médico ele aprende a se virar nos 30 ali e acaba que tudo que a gente aprende durante a faculdade, a gente passa a fazer de uma maneira diferente, atender de uma maneira mais rápida para poder agilizar nesses atendimentos, né? E aí acaba que se perde um pouco essa relação médico-paciente.
Com certeza. Então, já vem uma necessidade que a faculdade ensina uma coisa, o mercado coloca o outro, só que na prática a gente vê que é o inverso. Eu sempre falo, Igor, o seguinte, o maior erro que um médico tem, estrategicamente, quando ele pensa em consultório, obviamente que eu faço um parênteses aqui, porque vai depender também do modelo de negócio dele. Poxa, eu tenho um modelo de negócio que é baseado em convênio, estou naquela gaiola de ouro que é chamada convênio, que eu vou tirar meus 50, mas não vou tirar nunca os 100, 200, 300, um consultório. Poucos conseguem, estou falando uma média. Quando o modelo de negócio, a gente fala que vai empreender, a primeira coisa que o médico tem que fazer, na minha visão, é ele desassociar e parar de ficar apaixonado por um negócio chamado agenda. O dia que esse médico olha, poxa, hoje só tem 4 pacientes para atender, isso é um fracasso. Não, isso é a maior bênção que Deus te deu, que você vai conseguir ficar 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, 1 hora e 10, que seja, com cada um deles. Você vai conseguir ser didático, você vai conseguir dar uma aulinha do problema dele, vai conseguir, além de fazer uma prescrição, uma boa prescrição médica, você vai conseguir olhar para esse paciente e fazer também uma condução terapêutica para ele, para que ele tenha um entendimento e saiba do porquê que ele está investindo e criar uma boa conexão. Então, quando a gente para de ficar apaixonado por volume na agenda e começa a entender que basta eu me relacionar bem e as coisas vão acontecer, eu começo a ganhar. Só que muitos dos seus colegas, eles não entendem isso, a relação. O sujeito fala, mas esse pessoal vendendo protocolo e para emagrecimento, isso é fácil, eu quero ver na minha área de ortopedia. É a primeira coisa que eu pergunto, eu falo, será que na sua área é difícil? Quanto tempo que é a tua consulta? É 10 minutos. Meu, quem vai comprar alguma coisa de R$30.000 em 10 minutos de conversa? Você está entendendo? A pessoa nem entendeu o problema dela direito. Ou seja, a gente tem que parar com esse amor à agenda de 20, 30 pacientes num dia. Isso aí é loucura. E isso que você trouxe faz muito sentido. Agora, a gente precisa entender como é que você faz isso. Como é que você consegue fazer essa consulta mais longa para vender mais? Muitos dos seus colegas se perdem em, poxa, minha área é tão objetiva. Aí ele tende a fazer em 10 minutos, 15 minutos. Mas não, como é que se eu entrasse agora, eu tivesse a oportunidade de trazer vários médicos para sentar na frente do teu consultório, como é que você conduz uma consulta que ela é um pouco mais extensa para te ajudar também a vender, mas como é que a condução é ela picada? Vamos pegar ponto por ponto, como é que você faz?
Ah, exato. Eu costumo falar que a minha primeira consulta, ela é focada em vendas, porque no final das contas a gente precisa vender, né, a nossa ideia. É, foi como você falou lá no início, tudo é venda. A gente está vendendo uma ideia para o paciente, a gente está vendendo um tratamento, a gente está vendendo um motivo para ele ficar mais saudável. Então, quando você passa a receita e você tá falando para ele tomar aquele remédio, você está vendendo essa ideia para ele. No caso, a primeira consulta, a minha primeira consulta, ela é focada na venda de um cuidado. E para você vender um cuidado, não adianta você lançar isso em 5 minutos no paciente, jogar no colo dele e querer que ele obedeça simplesmente, né?
Com certeza. E aí vamos então tentar esmiuçar. Eu não estou pensando em tempo, mas estou pensando em estágio. Como é que essa consulta mais longa é em estágio? O paciente chega, você usa o primeiro tempo para fazer o quê? Conexão, depois para dar uma aulinha para ele, depois para apresentar o caso. Como é que é no teu caso, se você tiver só a média, como é que você faz essa apresentação? E dentro da nossa mentoria CRM Black, eu sempre falo, consulta é o que o paciente entende, é o que você comunica, mas internamente se chama apresentação de vendas. Você tem uma chance. Como é que atua? Vamos tentar picar esse negócio em detalhes.
Vamos lá. Na primeira parte, então, o paciente chega no meu consultório, eu vou buscar ele na recepção, né? Eu acho que já diferencia daí daquele paciente que você vai chamando no plano de saúde, próximo, entra, fulano, você chama de dentro do consultório, o paciente ele sai da recepção, você continua sentado e ele senta na cadeira, você não olha na cara dele. Então, a primeira coisa é você se aproximar do paciente. Eu vou na recepção, busco o paciente, levo até o consultório, conduzo ele até a cadeira, né? Aí eu já pergunto para o paciente de onde que ele me conheceu, porque eu tento achar uma conexão com ele a partir dessa parte. Depois
Maravilha, o
disso.
gatilho da similaridade já no primeiro passo. Aí quando você acha essa conexão, você explora ela, é isso?
Isso. Explora a conexão. Ah, você conhece fulano, então, rapaz, o processo de fulano foi muito bom, né? Essa pessoa é uma pessoa que é muito engajada. Eu elogio a pessoa ali, falo alguma coisa que busca essa conexão com o paciente, e aí, de uma maneira rápida, eu vou e começo a anamnese, né? Num modelo de anamnese que visa buscar como que é o problema dele e o que ele está precisando ali no momento e onde que o meu serviço vai encaixar com essa necessidade dele. Então, ali eu tenho perguntas básicas de perguntas que tem um cunho médico ali, né, da parte da anamnese, com outras perguntas que são mais sentimentais, que vão aflorar um pouco a dor do paciente e fazer ele refletir sobre a necessidade dele de se tratar.
Dá um exemplo de uma delas, só para eu entender.
Eu pergunto uma classificação, qual que é o grau de dor do paciente, né? Por que que ele chegou lá naquele momento? Por que que ele quer emagrecer? Nem sempre o paciente quer emagrecer por conta de estética, né? Às vezes o paciente ele quer emagrecer porque ele quer ter saúde para brincar com o neto. Às vezes
Exatamente.
o paciente quer emagrecer porque não consegue se olhar no espelho. Já tive isso aqui.
E a gente consegue até fazer isso, porque por observação eu já vi alguns médicos que fazem. A gente consegue ser, eu sempre falo, vamos tentar sempre trazer sinestesia, né? Uma coisa é eu falar, outra coisa é o paciente falar, outra coisa é ele escrever junto com falar, outra coisa é ele ver. Por exemplo, imagina que você tem uma folha impressa lá que uma das coisas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você fala, hoje emagrecer para você, tua dor de estar obeso, de estar com essa. Não estar com o corpo que você acredita. De 1 a 10, o quanto isso aqui está te incomodando? Seleciona aqui para mim. A pessoa escreve lá 9. A maravilha. Você começa a circular o 9, ele está vendo, ou seja, ele está vendo, ele está pegando ali na caneta, aí você começa entendendo. Mas agora me conta por que 9? Eu sempre falo, Igor, que isso são perguntas, eu chamo de método sim, né, lá no CRM Black. A gente tem que ter perguntas de três níveis: perguntas de situação, de implicação e de mudança. O que você me trouxe aqui é uma pergunta de implicação. O quanto que ele. Que aquilo está incomodando ele, né? O quanto que aquilo vai incomodar ele também no trabalho, como que é a vida dele tendo que carregar isso. Então, perfeito. Então você vai lá e faz essas perguntas. Aí a gente vai para.
Porque você usa essa situação como um gancho, inclusive, depois quando for fazer a venda do seu programa, né?
Porque não adianta você falar para o paciente, ah, quando você tiver com o abdômen tanquinho, se na verdade ele quer ficar mais saudável para brincar com o neto. Então, para ele, não faz muito sentido isso.
Exatamente. Então, você concorda comigo que uma das primeiras coisas, uma boa consulta, principalmente essa apresentação de vendas, é a gente entender o real win desse paciente, né? A gente chama
Sim.
de win, né? Qual que é o grande win dele, a vitória que ele veio buscar. Igual você falou, para alguém vai ser a barriga tanquinho, para outro vai ser o recém-divorciado, não, tirar aquela barriguinha de chope, não, tá, não é tanquinho, mas também não tem a barriga de chope. Para o outro vai ser conseguir voltar a praticar esporte, jogar futebol, que ele tanto ama, praticar uma luta, para o outro é brincar com o neto. Eu entender o real win que ele quer, que ele está buscando, é o que eu preciso, porque depois eu só preciso vender isso aí, né?
Exato. Então, assim, primeiro eu faço essa pergunta, faço também a pergunta do grau, né, de incômodo, quanto que essa dor incomoda a pessoa, né? Quando ele me passa o grau, eu vejo qual é a real necessidade dele, e aí eu começo com uma anamnese mesmo. A minha pergunta principal é: me fala como que é um dia típico seu. Isso daí já é para minha área, no caso, né? Então, ali, eu acredito que, além de eu entender como que é o dia do paciente, ele já vê que eu estou me importando com ele realmente, não só nessa parte de emagrecer, né?
Com certeza. Você falou essa tua pergunta de ouro, né? O que você trouxe aqui, essa sua pergunta, eu chamaria de pergunta de ouro. Tem o Ricardo, que ele é membro ali do Med Boss, e ele fala: Vitão, minha pergunta de ouro é sempre o paciente. Maria, ele trata dor, né? Daqui 2, 3 meses, se não tivesse mais essa dor, o que que a senhora faria hoje que você não faz por conta disso? E ele fala: Vitor, quando eu entro nessa pergunta e eu fico uns 10 minutos nela, é quando eu vejo que aí eu vendi para ela. Porque aí ela fica pensando, aí do nada ela fala: olha, eu voltaria a fazer hidroginástica, eu voltaria a caminhar com as minhas amigas, eu acho que eu vou pegar um emprego novo, eu faria. Aí ele fica uns 5 minutos batendo papo sobre isso. Aí, como seria esse emprego? Aí, você conhece alguém que faz isso? E pá, pá, pá. Aí ele começa a encher a pessoa, porque no final ninguém veio comprar um bloqueio de dor, assim como no teu caso, ninguém veio comprar uma canetada, um injetável, uma receita, uma mudança alimentar, o pessoal veio comprar o final, né? Ninguém vai comprar a furadeira e se o furo na parede, e mais do que isso, vai comprar o quadro colocado na parede. E essa pergunta de ouro do Ricardo tem tudo a ver também com a tua, né? São coisas que eu sempre falo, todo médico deveria ter já bem estabelecido, e toda a consulta ele repetia a pergunta de ouro dele: a tua é essa. E o quanto isso tem de o quanto essa pergunta, você explora ela e você vê que ela traz resultados depois, lá no final, na venda para você.
Essa pergunta é muito importante porque lá no final você retoma o que o paciente disse e você reforça isso para ele, caso ele esteja em dúvida, né, de se tratar naquele momento, de aguardar um próximo momento. Isso daí já ajuda ele a te dar a resposta positiva, né?
Exato, a partir do momento que ele expressou, e o grande segredo é fazer ele falar, né? Não é eu falar por ele. A partir do momento que ele expressou o que é, então agora eu posso trabalhar em cima dessa argumentação que ele mesmo trouxe. Muito bom.
Isso.
Você fez a anamnese, fez a sua pergunta de ouro. Mas e aí, até agora a gente nem chegamos a falar de preço, nada. Vamos continuar essa.
Próxima fase. Próxima fase. É tudo muito lento, né?
Mas é isso.
Na próxima fase, eu vou coletar as informações do paciente, vou fazer aquela anamnese normal que a gente aprende, sempre recorrendo à dor dele. E aí, quando ele me apresenta, a gente faz um exame de bioimpedância para ver qual é o estágio que ele está, né? E como que a gente vai ter que fazer para alcançar o que ele deseja. A partir desse momento, eu tenho um slide pronto ali explicando quais são os principais pilares ali pro processo de emagrecimento. E cada slide ali vai falar sobre um dos pilares. E eu vou passar. Antes, o que que eu fazia? Eu fazia aquela apresentação toda ali para o paciente, focando em todos os pilares. Hoje eu vejo quais são os pilares que na anamnese eu vi que ele tem a maior dificuldade ali, e eu vou reforçando os pilares que são mais importantes para ele.
Ah, maravilha. Então dá um exemplo aqui para mim, prático. Pensa em, sei lá, o último paciente que você atendeu, ou algum que te vem à cabeça. alguns pilares que você via que faz sentido para ele, como é que se apresentou, ou quais são os que você entrou ali?
Então, a grande moda aí, né, são as canetas emagrecedoras. E as pessoas, elas procuram sempre o consultório pensando que, ah, como que é a dose? Quanto que está a dose? Eu já tiro isso aí, eu já tiro esse pensamento da pessoa. Eu chego explicando qual que é o efeito das canetas, como que elas foram criadas, quais são os principais efeitos colaterais da caneta, aonde que ela vai agir promovendo o emagrecimento. E vou explicar também o que que as canetas não vão fazer. Então, a caneta não vai comer por ela, a caneta não vai fazer atividade física por ela, e ali eu já entro na parte da atividade física, explicando o que que a pessoa precisa. Eu já entro na parte da alimentação, explicando a parte da dieta, porque cada ponto de cada pilar, lá na frente eu vou usar para explicar como o meu produto vai preencher essas lacunas que ficaram faltando.
Maravilha. O que você faz, eu sempre costumo chamar essa apresentação de vendas, ela tem que ser dividida em três atos, né, na minha visão. Primeiro, as perguntas objetivas, né, que é o método sim, isso a gente já falou. Depois é a apresentação de vendas. Basicamente, o que eu falo é isso que você está fazendo. Primeiro, eu dou a aula e depois eu conecto o meu método a ela. Muito bom. Então, você deu a aula e você conectou o método a ela. E depois?
Isso. Lá no final, eu conecto, explico como que o meu programa de tratamento vai ajudar a pessoa, explico que não é só ela tomar um remédio, né? No final eu falo assim, ó, você tá vendo o tanto de coisa aqui que a gente precisa fazer, que não é só tomar um remédio? O remédio, ele vai facilitar o caminho, mas o que a gente precisa é criar uma rotina para você. E essa rotina a gente vai fazer com atividade física, com uma alimentação balanceada, com sono equilibrado, com uma boa hidratação, melhorando o seu intestino. E aí no final eu falo, ó, tá vendo isso tudo? O que eu tenho aqui no meu programa é, a gente vai ter isso, isso e isso, que vai mexer aqui, nós vamos fazer isso e isso, que vai mexer nessa área aqui, eu vou te ajudar com isso, com isso e com isso, a gente vai criar sua rotina dessa forma, dessa forma e dessa forma. E aí, no final das contas, eu estou vendendo todo um tratamento. Eu não estou vendendo a dose do remédio para a pessoa. Eu estou vendendo o resultado, sem prometer o resultado para ela, logicamente.
Você vê como que é importante você ter dado aquela aulinha antes? Porque se eu chego e só falo, oh, você vai precisar disso, 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 é o que muita gente faz, né? Ah, eu vendo pouco. Primeiro, ficou pouco tempo. Tem pouco tempo para gerar conexão. Não faço as perguntas certas. Não entendo qual que é o win que o paciente está buscando, o big win dele, e já saio vendendo. Mas o quanto é importante eu dar aquela aulinha para ele entender sobre o processo de emagrecimento como um todo, para eu plugar e falar, olha, eu tenho um projeto para você que de uma vez por todas você não vai ficar dependente só de remédio, nós vamos mudar tudo. Aí a pessoa fala, é agora que minha vida vai revolucionar. Né? Então isso é muito importante.
Isso. Antes de passar o preço, né, aí eu busco aquele sim da pessoa. Né? Isso que eu te falei agora faz sentido? É isso que você estava procurando? Aí ela fala, isso, era isso mesmo. Aí sim eu vou falar sobre o preço. Aí eu apresento as condições para a pessoa e eu não pergunto se ela quer. Ali ela já falou que ela estava procurando. Eu apresento sempre duas condições. Eu faço a condição do total parcelado e à vista com desconto. Aí eu pergunto assim, qual dos dois você prefere?
Muito bom. Não é quer fechar ou não, porque quando eu falo quer fechar ou não, ela fala sim ou não. Quando eu falo qual dos dois você prefere, sim ou sim. Não que tem, obviamente, gente vai falar não. É um protocolo que a gente falou. E venda também é protocolo. Mas assim, você é um sujeito que a vida inteira você se considerou um bom vendedor, um bom comunicador?
Não, não. Inclusive, quando eu converso com um paciente, às vezes eu conversei com um paciente do lado de fora, em alguma coisa, e ele me vê dentro do consultório, tem um paciente que fala, nossa, doutor, você fala bem mais no consultório, você interage muito mais, porque eu sou até um pouco envergonhado para falar. Sim. Em público, né?
Maravilha, somos, eu também. Mas, meu caro...
Mas eu tive que ir treinando.
Treino?
Não tem jeito.
E o importante, né, primeiro a gente entender que não tem essa. Sou um vendedor. O bom vendedor não é aquele que comunica mais. Muitas vezes as pessoas pensam que é isso. O bom vendedor é aquele que consegue usar a estrutura certa de perguntas, deixar a melhor venda é aquela quando o próprio cliente se vende para ele, né? Ele fala que ele quer, ele fala o que ele quer, ele fala como ele quer, então aí é fácil, só entrega o que ele quer, poxa. Legal. Então é muito técnica, e a turma acha que não, é o negócio é porque eu nasci ou não nasci. E o segundo ponto, né? O quanto é importante a gente masterizar esse processo. Você provavelmente daqui um mês vai estar vendendo um pouquinho melhor, daqui 2 meses, porque está repetindo. E o sucesso da venda é repetir. Repetir causa masterização, né? Não sei se você gosta de algum esporte, mas, por exemplo, se for ver tênis, talvez o Nadal ele teve que repetir 100 mil vezes aquele backhand dele para ele conseguir ter o backhand que ele tem. A mesma coisa é vendas. Então, primeiro, desenhar um processo. Nunca mais ir para uma primeira consulta na tua vida. Se você está ouvindo esse episódio agora, né? O Igor deu uma aula aqui para a gente, eu pude contribuir também. Se você está ouvindo esse episódio aqui agora, nunca mais, nem que seja amanhã, você nunca mais vai para uma primeira consulta sem desenhar um caminho de vendas, claro. Quais perguntas que eu quero fazer? Qual a pergunta ouro? Como é que eu vou dar uma aulinha aqui pro sujeito? Vou fazer uma pergunta durante essa aula? Como é que eu vou depois inverter isso aqui pro meu tratamento? Nunca mais ir pro escuro, achar que é improviso. Vende pouco quem improvisa, eu sempre falo isso, né? Então a gente entender que é ciência. E quando eu entendo que isso aqui é ciência que posso replicar, eu só preciso masterizar, desenhar e começar a repetir. Ver coisas que, isso aqui não está funcionando tão bem. Eu tiro, mas eu tirei 5% da minha apresentação. O resto é repetir, né, Igor? Você sente que você está repetindo, o negócio está começando a ficar melhor?
A gente sente que a gente vai ficando um pouquinho menos pior, né, sempre. Teve até uma vez que uma colega minha me perguntou, nossa, e como é que você criou isso daí? Eu falei, eu crio até hoje. Tirei um monte de esboço que tem na minha mochila, um monte de folha rasurada, eu criando os protocolos, criando os métodos de venda, entendeu? Mas eu sei isso porque há pouco tempo atrás eu também tinha essa mesma dúvida. Nossa, como que esse pessoal fatura alto desse jeito? Será que é verdade essas vendas desse nível? Só que ao invés de criticar, eu fui pesquisar como que eles faziam, né? E eu vi que não, existem pessoas que realmente são boas comunicadoras, já nascem sendo bons comunicadores, mas eu via que isso é uma ciência. Isso é uma ciência, dá para você aprender, dá para você estudar.
Exatamente, ciência. Médico tem esse quê de cientista, por que não estudar uma outra ciência, né? Achar que vendas... E o quanto é importante também a gente entender, primeiro, que venda é ciência, mas segundo, que venda não é uma coisa ruim aí. Você fica hoje, sinceramente, aí você pode falar sim ou não, mas eu já acredito numa linha de raciocínio que você vai ter, porque provavelmente ela é a mais clara. Você acredita que hoje, depois que você começou a vender mais, e vender coisas que a gente pode até falar mais caras, um ticket mais alto, só que você acredita hoje que você está fazendo mais a diferença na vida de um ser humano ou menos, do outro lado?
Mais diferença. A gente começa a coletar de depoimentos das pessoas ali, né? Mas tô falando nada de ativo, não. O paciente contando para você, manda mensagem no WhatsApp, manda foto de antes e depois para você. Tive paciente que chorou aqui porque voltou para 2 dígitos, né? Conseguindo voltar para 2 dígitos no peso. E aí começou a chorar no meio do consultório, entendeu? E... até em relação ao serviço que eu ofereço, né? Eu acabei de adquirir 2 equipamentos novos aqui, investi, e que vai voltar para o paciente, no final das contas, e vai dar mais precisão no tratamento dele.
Total. Vocês, médicos empreendedores, que têm consultório, esse consultório particular, esse consultório que, assim, é na raça mesmo, na raça, um pouquinho na loucura, e outra na ciência. Vocês fazem um bem enorme para um negócio chamado saúde, do Brasil, e são pouco valorizados, até criticados por muitos idealistas, mas que atendem o paciente ali 5 minutos e acham que é normal isso aí, que é normal ficar só dando remédio para o paciente. Vocês fazem um bem, porque vocês que geralmente adotam as primeiras tecnologias que o SUS ainda não adotou, ou que algumas outras clínicas de convênio não adotaram, é vocês que fazem cursos e preparam mais. Então eu vejo que o bem que vocês fazem é enorme nesse sentido da saúde. Mas agora, um outro bem, esse bem, eu falo sempre o seguinte, venda é a maior ferramenta de transformação social que existe. Na hora que a obstetra vendeu o parto da minha filha, me ajudou demais. Na hora que o Steve Jobs vendeu esse iPhone para mim, ele não, mas ele fez ali, né? Isso, venda transforma. Então, muito bom. Agora, vamos, já que a gente tá, focou tanto nesse assunto vendas, né, a gente vai também para protocolos, entrega. Se eu vendi, eu tenho que entregar. Mas vamos focar mais em venda. Igor, o que em vendas você tem dúvida? Ou o que em vendas você gostaria de focar mais para eu tentar aqui no meu conhecimento ajudar, desenvolver, falar sobre isso? Muito médico fala que é objeção, outro médico fala, poxa, chega na hora de negociar mesmo, outro é na hora de gerar conexão, outros, Vitor, é na hora de eu fazer uma pré-venda bem feita, fazer follow-up. O que é que você gostaria que a gente focasse para você trazer algum problema, alguma coisa que você quer se desenvolver e para eu te ajudar aqui, questão de venda?
Hoje a gente tem uma deficiência no follow-up de vendas, tá? Lá no CRM Black já passei por essa parte, mas é uma coisa que, por falta de braço, eu não introduzi ainda. Eu sei que isso faz uma diferença enorme, né?
Sem dúvida nenhuma, viu? Follow-up, a gente está falando de um comercial 2, né? Você está falando quando alguém está de comercial 1 ou comercial 2 follow-up? É quando o lead chega e eu preciso fazer follow-up para agendar ele? Ou não, Vitor, é quando o cara está com orçamento mesmo e foi para casa. É de 2, né?
Quando o cara foi para casa com orçamento.
Maravilha, a gente está falando de comercial 2, então vamos focar um pouquinho de follow-up de comercial 2, isso é muito importante. Sim, faz muita diferença eu fazer um bom follow-up de comercial 2. Mas lembrando, eu tenho catalogado. Aí não é nem só em mentoria CRM Black, eu tenho catalogado quando a gente faz as consultorias ali no MedBoss. São 18 grandes processos que existem em um comercial 2. Por exemplo, a gente focou aqui só em um desses processos. Você viu que a gente focou aqui só no processo de apresentação de vendas. Isso está na comercial 2. Apresentação de vendas, que é o que o médico faz ali na consulta. Só que imagina que tem outros 17 componentes. Um deles é o follow-up. O follow-up é o mais importante? Não. Para mim, onde eu tenho que estar redondo mesmo. Pré-venda, recepção e apresentação de vendas. Por quê? Porque a maioria num consultório saudável deveria ser fechado, o que a gente chama de fechamento em sala. Existem dois tipos de fechamento, né, de serviço, fechamento em sala e fechamento em follow-up. Um em sala é onde eu tenho que gastar muita, muita energia, porque eu, médico que tem uma conversão baixa, eu estou falando conversão aí de 20%, 15%, até 30%, então, atendo 10 pacientes, dou 10 orçamentos, só 3 fecham em sala. É o que eu chamo de conversão baixa. Então, a gente tem uma lacuna. A gente tem uma grande oportunidade de melhorar o teu comercial 2 trabalhando essa pré-venda e a apresentação de venda. É onde eu tenho que focar. Só que aí, a partir do momento que eu vou crescendo, porque eu nunca vi o contrário. Médico que é ruim de apresentação de vendas ou de fechamento em sala, o follow-up não salva ele. O follow-up é para você raspar o tacho, pegar ali seus 10, 15, 20% de receita que ainda não fechou. Só que é muito médico, ele está ali e ele não tem um bom processo de follow-up, né, de comercial 2. O bom processo de follow-up de comercial 2, ele começa sempre dentro da negociação. Então, eu preciso me certificar que eu fiz uma escassez 1 e uma escassez 2. Como assim? O paciente, ele tem que ter, e eu preciso, quando eu falo certificar, não é o comunicar de uma maneira porca, ou escrever, ou só falar. É ele fazer como o paciente repetiu. Falou, só me explica para ver se você entendeu que a gente tinha esse valor diferenciado se for fechado só agora. O paciente, ele tem que entender que se ele tomar uma decisão na hora, ele tem um ganho. Ele tem um benefício. Se eu não coloco esse benefício como escassez 1, esse paciente vai embora. Primeiro, grande erro, ele vai embora levando um orçamento achando que se ele fechar daqui 2 meses é o mesmo preço e que ele não tem benefício nenhum. Não, meu amigo, se você fechar aqui na hora, eu te garanto isso. Ele entendeu, legal. Segunda coisa, não, vou levar para casa, ainda quero pensar. Não existe ele levar orçamento sem ter data para ele responder. Quanto médico não faz isso, né? Poxa vida, até que orçamento, vai responder. Aí liga para a secretária daqui 1 mês. Ó, ligou para aquele paciente para ver? Poxa, ele já ferrou. Então, todo orçamento ele tem que ter data. Minha visão. Depois de mais de 15 anos trabalhando nessa área, né, com só mentoria, mais de 1.000 mentorados e 14 mil médicos em curso online, a gente já conseguiu encontrar alguns números mágicos. Por exemplo, mais de 80% dos orçamentos de comercial 2 são fechados nos 5 primeiros dias. Ou seja, se esfriou, a tendência é que não feche. A não ser que o paciente já falou, olha, mês que vem eu fecho porque vai virar meu cartão. É uma coisa, você sente com aquele sujeito terceiro, ó, eu vou fechar daqui 2 meses porque eu estou gastando aqui, legal. Agora, o real mesmo é, os 5 primeiros dias são fundamentais. É aí que a grande turma erra. O processo ele tem que ser para ser intenso nos 5 primeiros dias. Onde o médico erra? Ele para no final do mês, ou daqui 2 meses, e fala, gente, vamos ver os orçamentos estão abertos, vamos ligar para ver. Aí já perdeu, meu amigo. O processo tem que estar redondo. O paciente saiu com uma data, no orçamento tem uma data, ele já sai com essa data de orçamento, só que ele sai com uma data de resposta também. A secretária já anotou o dia que ela vai ligar para ele para ouvir o sim ou não, só que ela prepara o terreno para isso. Ela fala, olha, vamos agendar aqui, eu vou te ligar, e assim, mesmo que seja não, não tem problema, mas a gente precisa ter essa resposta para dar baixa no sistema. A gente já está preparando aqui, se planejando para comprar medicação, para isso, para aquilo, é muito importante. Então se atende essa ligação, você confirma comigo, porque se o paciente confirmar, isso basicamente é um gatilho, um dos principais gatilhos mentais, que é o gatilho do comprometimento. O ser humano, ele geralmente não quer ser incoerente com aquilo que ele se comprometeu. Então, ele precisa sair com uma data, ele precisa sair com uma data de resposta. Eu sei que nesses 5 primeiros dias eu tenho que ter contato todo dia com ele. A gente desenha, né, na mentoria, cada dia tem um motivo de contato, mas eu tenho esse contato. Eu sei que chegando no dia 4, antes do dia 5, eu vou dar um bônus a mais para ele, porque eu estou tentando dar um empurrão. Quer dizer que a maioria vai fechar? Não. Estatisticamente, a maioria de que leva o orçamento para casa não fecha. Só que eu sei que se for fechar nos 5 primeiros dias, nesse dia, é processo. Então, eu tenho uma secretária de comercial 2, ou eu faço isso de maneira automatizada, ou eu mesmo sou o médico e ligo, eu tenho que ter um controle e saber que todo mundo levou orçamento, eu vou mandar um WhatsApp nos próximos 5 dias, cada um com um motivo diferente, eu vou tentar fazer 2 ligações, ponto. Não pode deixar para fazer no final do mês. Então isso é processo de comercial 2, não sei se eu te ajudei, mas o follow-up ele tem que ter muito disso do que eu trouxe. Faz sentido para você?
Faz muito sentido. Eu já vi onde está sendo o meu erro ali justamente na parte da apresentação do paciente. Eu percebi ali que está faltando, no meu caso, fazer aquele gatilho da escassez com o paciente na primeira consulta, né?
Porque, pensa comigo, quantas vezes você não foi comprar alguma coisa, um carro que seja, que estava na promoção, qualquer coisa, fui comprar uma coisa, e aquele vendedor te mandou falando, ó, amanhã termina o prazo. Aí você não virou pra mulher, não falou com alguém, não falou assim, nossa, poxa, vou ter que comprar porque tá terminando. Aí a gente vai lá e compra, porque a escassez funciona. E quando ela é real, e ela tem que ser real no consultório, ela funciona também. Então uma série de processos de comercial 2, que a gente vai cascateando, mas lembrando, pra mim, eu sempre falo assim, vamos pensar que tem comercial 2, ele é responsável por 2 coisas, fechamento em sala e fechamento follow-up, ponto. Depois ele é responsável por uma terceira coisa, que é fazer o paciente retornar, né? Repescagem. Mas vamos focar só nesse fechamento. Onde eu coloco foco no primeiro momento? Deixar pré-venda, recepção e apresentação de venda redondo. Isso tem que estar assim, redondo. Depois eu vou me preocupando com follow-up. Porque follow-up não salva não fechamento em sala. Entendeu? Ele tem que ser um complemento. Mas maravilha, é bom que você já entendeu agora e vamos buscar essa solução com metodologia. Se precisar de material, a gente também te auxilia e bora lá, você tá ali no CRM Black para isso. Meu caro, aí vendemos, agora precisa entregar. Você começou a vender protocolos, aí você falou, poxa, achava que era mentira esse médico que conseguia vender tickets mais altos, aí você viu que além de você fazer um bem, é possível, mas para isso a gente precisa estruturar uma máquina chamada produto dentro do seu consultório. Traz para mim um pouco da tua experiência, protocolos, como é que você está sentindo, é uma coisa que vale para todo mundo, que não, qual que são os principais desafios quando eu falo de protocolo, como é que a gente pensa na hora de montar, quero ouvir um pouco de você sobre isso.
Bom, o que é um protocolo, né? Protocolo é um conjunto, ao meu ver, é um conjunto de ações ali que você tem que tomar visando o maior benefício do paciente para aquela dor dele. Então, a pergunta que eu faço é, no meu caso, quer emagrecer. Para o paciente emagrecer, o que é que ele precisa? O que é que eu poderia fazer para o paciente se eu não tivesse limite nenhum relacionado à profissão ou relacionado a qualquer tipo de maquinário, de tecnologia, de dinheiro? Se dinheiro não fosse problema, o que é que eu faria para o meu paciente para ele emagrecer? Porque aí você vai conseguir buscar todas as soluções possíveis.
Nossa, isso é muito interessante, esse framework. Primeiro, eu não subverto o meu dom de ser médico ou a minha medicina. Eu vou por onde não tem limite. Eu pergunto o que eu faria se o dinheiro não fosse problema. Bem interessante, você falou, nunca ninguém me respondeu assim. Continua.
Aí você vai pensar em todas as soluções possíveis ali. Ah, então eu tenho personal, tenho nutricionista, tem essa tecnologia aqui, tem essa medicação aqui, tem esse outro tipo de serviço aqui. Beleza. Agora vamos voltar para a realidade. Nesse momento, eu tenho uma quantidade limitada de recursos. Quais desses recursos aqui eu consigo fazer para ajudar meu paciente da melhor maneira possível? Aí você vai ver esses recursos. Beleza.
Maravilha.
Tirando esses recursos, tem alguns outros profissionais aqui. Eu consigo agregar esses outros profissionais para ajudar no meu paciente? Só que de maneira. O que acontece? A grande questão é você resolver o problema do paciente e facilitar isso para ele. Porque se você for passar para ele, você vai procurar o seu personal, você vai procurar nutricionista. Por que não você não agregar uma nutricionista onde você passa a sua diretriz para a nutricionista? E ela vai fazer a conduta dela com o paciente baseado na sua diretriz que você já passou para ela. Vocês estão caminhando juntos ali no processo. Vai ser até mais benéfico para o paciente, entendeu?
Com certeza. O Igor sempre fala assim, o que você está vendendo não é nutricionista. O que você está vendendo é uma nutricionista que está em ligação com o método que você fez, ou seja, ela é parte de uma engrenagem, ela não é só algo
Ela está
isolado.
alinhada com o seu propósito ali, isso.
Exato. O pessoal fala assim, não, mas o paciente olha e fala assim, ah, então vou pagar a consulta da Nutri por fora. Não, pera lá. Eu estou tratando emagrecimento junto com algumas outras terapias. A nutricionista ela precisa estar apta a isso e ela vai entender que ela faz parte de um sistema, ela não é algo isolado. É o que eu sempre falo. Por exemplo, tem uma médica na mentoria que ela trata rinite, ela colocou nutricionista ali. Ela estava com essa dúvida, ah, mas tem gente que fala pagar nutricionista. Eu falei, é para isso que na hora que você apresentar, você falou, olha, essa minha nutricionista, a gente bolou um plano alimentar de alimentos que são gatilhos para rinite, de alimentos que vão ajudar o sistema imunológico contra a rinite. Então ela não é uma nutricionista qualquer, ela é uma que está dentro do meu método. Aí a gente consegue vender mais, né? Porque aí eu não estou tratando de commodity, eu estou tratando de algo ultra especializado.
Exato, exato. Eu explico isso aí durante a anamnese para o paciente, né? Durante a parte de vendas, né? Eu falo, ó, junto aqui a gente vai ter também esse plano alimentar elaborado pela nutricionista, porque uma dificuldade que eu via é que eu passava uma medicação que tinha uma restrição, fazia com que o paciente tivesse uma restrição alimentar muito grande, e a nutricionista, não sabendo disso, fazia aquele plano ali mais básico com muitas calorias. Resultado, o paciente não conseguia comer metade do que ela passou. Então, ele não conseguia ter adesão. Aqui não. Aqui eu vou falar para a nutricionista o que que você vai usar, falar quais são as principais estratégias que ela pode fazer, e ela vai criar o seu plano alimentar baseado na sua rotina, só que junto do que eu quero. Aí ele consegue entender isso e ele vê valor nisso aí.
Exatamente. Então, mais uma vez, a gente está usando processo e técnica de venda para comunicar um protocolo. Agora, eu gostei da maneira como você conseguiu criar uma linha de raciocínio na hora de fazer um protocolo. Então, isso é um playbook, se a gente for ver. Primeiro, vamos no mundo hipotético onde não existe dinheiro na alimentação. Coloca todos o que a gente chama de assets, né? Tudo que é possível para um tratamento, as possibilidades. Tá, legal. Agora, vamos tentar olhar isso aqui dentro de uma realidade próxima. E depois disso, vamos começar a encadear esse sistema. O que mais aí para a gente chegar nesse teu protocolo?
Depois que eu crio esse protocolo, você tem que entender como é que você vai vender o protocolo, né? Então
Maravilha.
você tem que saber no que ele vai agregar no seu tratamento e como que você vai passar isso para o paciente. No meu caso, eu procuro sempre colocar e vender coisas que eu acredito, porque isso passa veracidade ali para o paciente na hora que você está vendendo. Não adianta você colocar por colocar só porque está dando lucro, só porque você vai ter uma margem maior, porque não vai adiantar. Você não vai passar verdade para o paciente na hora ali E com certeza você não vai conseguir converter isso em vendas em uma quantidade adequada ali, entendeu?
Com certeza. Sabe qual que é a principal frase que eu, em todos os cursos que eu dou, seja Raimed, bom, você também por estar na mentoria vai ser convidado em breve para ir lá na sede da MDU Academy, fazer cursos ali, né? Principal frase que eu falo de vendas é: venda é simplesmente transferência de confiança. Ninguém compra algo se ele está desconfiado. Seja algo barato, pensa numa água de coco. Você tá no, aí no Espírito Santo, né? Então tem praias maravilhosas aí. Imagina que a gente para numa praia e você para numa barraquinha e algo te soa ali. Você, por observação, por empirismo, você fala: opa, isso aqui parece que não é saudável, não. A vigilância sanitária nunca passou aqui. Ou isso aqui tem mutreta. O cara, só do jeito que abriu o coco tá com outra coloração. Ou seja, pode ser uma água de coco, pode ser uma cirurgia de 100 mil reais. Venda sempre é transferência de certeza. Ninguém compra um carro inseguro se esse carro vai quebrar ou não, porque alguma coisa te mostrou, algum indicador que esse carro aí não tá confiável. Assim como ninguém compra uma cirurgia. E como é? E aí a turma não entende o seguinte: como é que eu vou transferir segurança de uma coisa que eu não confio? Uma coisa que eu não acredito.
Se venda
Exato.
transferente de segurança, né?
Exato. Agora, Vitor, uma coisa que você falou ali, quais são as suas principais dificuldades em relação aos protocolos? Você perguntou para mim, né?
Certo.
E uma dificuldade muito grande que eu tenho é de como que eu vou precificar um protocolo onde nós temos doses diferentes e nós temos ali tratamentos diferentes com medicamentos e insumos diferentes para cada paciente. Isso aqui está sendo uma dificuldade minha, por quê? Porque na hora que eu vou precificar, eu já estou pensando lá na frente em criar um modelo de negócio que ele seja franqueável, entendeu? Que eu
Certo.
possa criar vários modelos daquele aí. Então, essa parte de precificação, a gente fazer isso aí de uma maneira, dar um tratamento individualizado para o paciente, só que precificando de uma maneira mais generalista, é muito complicado.
Maravilha. Vamos lá. Primeiro eu vou te trazer, eu não vou responder a tua pergunta, só vou te trazer algo de mercado. Todo mundo que conseguiu replicar a clínica ou conseguiu crescer de maneira vertiginosa na medicina, chega uma hora que ele entende que ele só consegue crescer se ele repetir a apresentação de venda sempre. E principalmente o time dele de comercial 2, para ser bom de venda de follow-up ou até para ser bom de negociação, que muitas vezes o comercial 2, depois que o médico apresenta, quem negocia, no teu caso é você, mas é um comercial 2 que negocia. É interessante eu ter já o protocolo A, o protocolo B e no máximo C. Eu não ficar improvisando. Por mais que eu entenda, poxa, vida, medicina, a gente está falando de sistemas únicos. De fazer um tratamento individualizado para cada paciente. Só que a gente precisa, até mesmo para que os nossos tratamentos façam mais sentido, a gente precisa repetir para ter a amostragem. Então, a ciência já mostra isso. A gente precisa sempre ter a amostragem para que aquilo não seja uma coisa descontrolada. Ah, deu certo no João, mas não deu certo no Marquinhos. Poxa vida, mas também eu não consigo entender o que não deu certo. Eu fiz amostragens diferentes. Então, eu tenho que ter. Geralmente, para a gente crescer, a gente define dois ou três protocolos no máximo e vende sempre os mesmos e oferece os mesmos. Salvo algumas coisas que é, poxa, esse paciente, esse camarada aqui tem uma condição rara, essa mulher tem isso, eu vou colocar uma coisa a mais, eu vou diminuir mais o basal, que eu estou falando 80% é sempre o mesmo. Então começa daí. Eu seleciono dois ou três opções, então eu tenho o ouro, o bronze e o prata, a gente podia chamar assim. Eu sei mais ou menos o preço deles, eu já fiz um estudo de precificação e eu não estou perdendo dinheiro neles. Eu sempre falo precificação primeiro para não perder dinheiro, depois é para ganhar. Muita gente paga para trabalhar sem entender. Então o ideal é isso, tá? Você não me perguntou isso, mas eu já estou te trazendo que o ideal, se eu pensando em replicável, não é eu ficar sempre com essa individualização. Até porque isso piora muito a performance do meu comercial 2. Se cada vez ele tem que lidar com uma negociação diferente, vai piorar até a performance dele ou a tua na hora de vender. Então, isso é ruim em todos os sentidos: científico, vendas e principalmente na hora de precificar. Mas vamos supor aqui que, ah, Vitor, eu entendi, mas eu quero seguir fazendo a minha individualização, que eu acho válido, não tem problema. Sempre falo, vai no teu feeling. Se a gente pensar assim, precificação nada mais é do que eu ter na ponta do lápis meu custo de sala, né? Minha taxa de sala. Para isso eu pego lá os custos fixos, divido ele por minutos que eu tenho no consultório, vejo para aquela entrega daquele protocolo quantos minutos serão. Então, tenho já um entendimento. Eu já sei que meu custo custa por minuto 20 centavos aqui no consultório. Legal. Tenho isso aqui na ponta do lápis. Eu sei exatamente quanto custam os meus insumos ou as consultas. Eu comprei 10 consultas de um Nutri. Eu sempre falo assim, ao invés de você ficar contratando o Nutri para entregar a consulta, já compra 10 dele num preço mais em conta, já negocia e fala, ó, você vai entregar aqui para os próximos pacientes que eu vender. Legal. Então eu sei quanto custa meus custos fixos e quanto custa os variáveis, né? A taxa de sala e os variáveis. Eu também sei quanto custa o meu minuto de prolabore, coisa que pouco médico faz isso. Então eu já tenho três componentes na precificação. Taxa de sala, custo variável, seja de medicação, seja dos profissionais que eu estou contratando, e também agora sei o meu custo de prolabore por minuto. Legal. Eu sabendo isso aqui, eu venho só com a quarta fórmula de equação, que é o meu custo de imposto. Eu tendo isso aqui bem desenhado, o que eu faria se fosse você? Montaria um agente num GPT da vida que seja, que ele já está treinado, que ele já sabe quanto custa ter um minuto de prolabore, ter um minuto de taxa de sala, ter um imposto médio, e ele vai só te perguntar, toda vez que você fechar um protocolo, você vai chegar para ele e falar, ó, fechei mais um, ele já está treinado para isso. Ele vai te perguntar, tá, qual é a estimativa de tempo, então, para entregar? Olha, esse paciente aqui que eu fechei, são, ao invés de 4 consultas, são 5, cada consulta é meia hora. Então serão X minutos. Legal. Quanto de custo variável tem a mais? Ó, vai ser mais medicação X e mais uma consulta mais com um nutricionista. Maravilha, já fez a conta, já fez toda a parte da equação de precificação, já te deu. Olha, o ideal é você cobrar X. Por quê? Porque a gente já colocou um markup em cima disso. Ele vai te dar o custo. Esse custo é só para você não perder dinheiro, para você não pagar para trabalhar. Então ele te deu, olha aí, R$2.000 é o que vai te custar isso aqui, contando o prolabore que você já vai ganhar, o imposto, pá, 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 legal. Aí esse markup a gente vai colocar no mínimo 50%. Eu gosto quando a gente passa de 100% de markup, né? Porque na maioria dos negócios, para ficar saudável, tem que passar de 100%. Ele já faz todo o cálculo para você e te dá, ó, tá aqui a precificação que você deveria fazer. E isso, geralmente, você vai fazer com 2, 3 cliques, entendeu? Porque já tem pronto ele ali. Você pode até criar uma calculadora disso, mas se dá para ter um agente também, por que não, né? Só logar e perguntar. Então, basicamente, essa é a ciência que você iria fazer quando você tem coisa variada. Isso é o ideal? Não. O ideal, pensando já, igual você falou, replicar, franquear, é a gente definir poucos padrões ali de procedimentos ou de protocolos e apenas fazer upgrades neles, mas nunca ficar personalizando demais. Tá certo? Te ajudou?
Ótimo, ajudou muito.
Maravilha. Então, é 2... Maravilha, então isso é o que eu espero, que eu sempre gravo podcast falando assim, ah, se der para também contribuir, eu aprendi, porque eu aprendi muito, você trouxe muitos insights também de vendas, fantásticos. Igor, o que eu ainda não te perguntei, que eu deveria ter te perguntado, e essa geralmente é a resposta mais, a pergunta mais complicada de um médico responder, ele fala, agora você me pegou despercebido. Mas o que eu ainda não te perguntei, que você acha que você pode agregar aqui para a gente?
Rapaz.
Essa que todo mundo faz isso. Todo mundo fala, caramba, você pegou de. Muito bom.
Pensar aqui.
Não é o time que você torce, não.
Melhor não.
Melhor não. Muito bom. Pensa alguma coisa que você pode agregar aqui para trazer pra gente, algo que você leu, que você aprendeu recentemente, alguma coisa de gestão, alguma coisa que você acha que eu deveria perguntar. Eu já tenho uma aqui. Se você quiser, eu pergunto, sem você ter me falado.
Pergunta, então.
Meu cara, você deu muito plantão na sua vida, você fez uma... Tá, né? Momento de transição, consultório. Muitos dos seus colegas estão nessa sinuca de bico. É a escolha de Sofia, né? Plantão paga minhas contas, meu sonho é consultório. Como é que foi esse processo para você tomar a decisão? O que que você balanceou? Qual a hora que você viu que, poxa, basta? Como é que foi o teu processo?
Então, eu tive um facilitador, na verdade, né? Na verdade, assim, um facilitador na tomada da decisão, mas na hora foi um dificultador. E qual foi a situação? Eu dava plantão no interior aqui, e lá em 2023, certo dia, eu recebi uma ligação da empresa, falando que o corpo clínico tinha me tirado, falando que o município tinha me tirado do corpo clínico de plantonistas daquele daquele local, né? Na hora me bateu aquela coisa ruim, aquele aperto no peito. Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu perguntei, o que que aconteceu? O que que eu fiz? Tratei mal o paciente, não estava atendendo direito. E a empresa falou, não, doutor, seu atendimento é ótimo, é excelente, mas o senhor estava atendendo em pouca quantidade, estava demorando muito na consulta. Então, assim, até eu engolir aquilo ali, levou um tempo. E aí, à noite, eu parei para pensar, e eu tinha acabado de voltar de um plantão, né? Eu parei para pensar, e eu tinha dois vínculos na época, né? Eu trabalhava em unidade de saúde, trabalhava na UPA dando plantões, e estava começando no consultório, eu atendia no consultório só de 15 em 15 dias. Um, dois pacientes só, no máximo. E aí, com isso, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não, não pode ser. E fiquei naquela. Só que a empresa ainda que estava comigo, ela começou a me oferecer plantões de outros locais. E eu comecei a negar. Eu falei, não, não quero, não quero, não quero. Até que passou uma semana. Aí eu falei, olha só, não precisa me chamar para dar outros plantões, não, porque eu não, a partir de hoje, eu não quero dar mais plantão, não. E aí eu virei para minha esposa e falei, ó, a partir de hoje, se for para eu crescer, eu cresço só no meu consultório, eu não vou dar mais plantão nenhum. Então foi uma decisão ali que eu fiz no momento. E no momento impactou negativamente. Porque o salário, quando a gente sai dos plantões, ele cai muito, né, nossa condição de vida. Só que eu sustentei aquilo ali, mantendo só na unidade, que era o que eu já fazia. E a partir daí eu comecei a investir no consultório, né? O primeiro curso que eu comprei foi o Médico Celebridade. Foi justamente nessa época que eu comprei o Médico Celebridade.
Muito bom, e hoje você está aqui, ó, sendo entrevistado no Médico Celebridade Cast. Eu sempre falo que Médico Celebridade não se trata de médicos famosos, badalados, paparazzi, não. Médico Celebridade é médicos comuns que saíram da zona de conforto e estão conquistando o espaço deles. Então, hoje você está aqui, entrou no Médico Celebridade e hoje está aqui no Médico Celebridade. Então, muito bom. Que história, hein? Inspiradora. Inspiradora. Muitas vezes, no primeiro momento, parece que é o fim e depois você vê que foi a bênção, né?
Exato, exato.
Você fala, então por isso que eu sempre falo, tempo é remédio para tudo, né? Seja para relacionamento, para carreira, para qualquer coisa. Só o tempo vai mostrar para gente que não, a negativa de um plantão. E por tudo isso que a gente falou, por atender com o tempo o paciente, por querer trazer o que é de melhor, e no final das contas foi aquilo que te impulsionou também, né? Como a vida é um negócio que se a gente não dá tempo ao tempo, a gente não descobre algumas coisas. Muito bom. Meu cara,
Verdade,
gostei muito desse bate-papo. Você falou para mim que assiste ou escuta, né, o Médico Celebridade Cast com uma certa frequência. Então você já sabe que todo episódio do Médico Celebridade Cast eu calo a minha boca e deixo o médico terminar. Eu me despeço, né? Essa mensagem, por exemplo, pode ser que daqui uns 5 anos alguém esteja pegando uma estrada para fazer um plantão a 180 km de casa, vai te ouvir falar essa história e vai tomar uma decisão. Então, quanto isso aqui é engrandecedor. E eu já me despeço de vocês, médicos, que ouviram isso aqui até o final, esse bate-papo que foi de suma importância, falar sobre tempo de atendimento, venda, protocolo. Igor, como é que você vai se despedir do pessoal? Geralmente, você vai trazer uma mensagem para todos os seus colegas médicos que estão ouvindo isso aqui. Só que não só os que estão ouvindo, todos do Brasil. Eles do nada vai aparecer você no celular deles e eles não têm como tirar. Você vai aparecer lá e vai falar alguma coisa para eles. Eu não sei se você vai falar alguma coisa bonita, uma dica, se você vai falar uma coisa alarmante, se é uma coisa pessimista, se você vai dar um puxão de orelha, se você vai falar uma coisa positiva, eu não sei o que que é. Mas você vai se despedir, vai dar uma mensagem final para todos os seus colegas médicos. Eu já me despeço de vocês, foi um prazer guiá-los a mais um episódio do Médico Celebridade Cast.
Beleza. Então, você, colega médico que está ouvindo esse podcast, que está indo para o plantão ou voltando do plantão, né? E tem essa dúvida de que se vale a pena ou não investir no consultório particular, em ter o seu próprio negócio. Acha que talvez não seja para você, que isso é uma coisa muito difícil e que essa não é a sua realidade, que é só algo que outras pessoas estão mostrando, mas que não é realmente assim que acontece. Isso é totalmente possível, tá? Só que a gente tem que aprender outras skills, né? Temos que ter outras habilidades que não envolvem apenas a parte médica. Então, a gente tem que estudar marketing, tem que estudar gestão, né? Tem que estudar a parte financeira para entender que o negócio ele tem várias frentes ali. E é uma ciência, a gente aprende a fazer. Ninguém nasce com o dom de vender, são habilidades que as pessoas elas aprendem, e quanto mais você faz, mais você vai melhorando nisso. Só que para você começar a fazer, para você ter resultado, você tem que começar a fazer. E você tem que fazer e melhorar. E faz, erra, melhora, faz, erra e melhora. É assim que todo mundo foi aprendendo, né? É assim que os melhores fazem hoje em dia. Só que o que eu percebo que a grande diferença de pessoas que têm resultado e outras que não têm resultado é que algumas se mantêm fazendo as mesmas coisas e buscam resultados diferentes. Se você quer ter um resultado diferente, você tem que fazer coisas que você não fazia. Por mais que você comece a fazer e erre, mas você, pelo menos, você está fazendo alguma coisa. Você já sabe qual que é o caminho que você fez que é errado, agora você vai por outro caminho. E não tem como. Quando você fecha todas as portas que não levam a lugar nenhum, as que sobram são as portas que vão te levar a algum lugar. Então, assim, invista nisso e você pode ter uma qualidade de vida muito boa para você e gerar uma vida melhor para sua família também. Acho que é isso.